Receber essa palavra como algo profético para a sua vida, algo prático para o dia a dia, amém? O tema da nossa ministração hoje é o impacto do Espírito Santo na vida do discípulo. Show? Amém. Vamos abrir em Joel. Joel é um dos profetas menores, só tem 3 capítulos. Fica ali antes de Oséias. Eu também tenho dificuldade às vezes de achar esses. Daniel, para frente de Daniel. Então, gostaria que todos abrissem em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E nós vamos falar hoje, enquanto vocês abrem, queria que todos estivessem com as Bíblias abertas. Nós vamos falar sobre algo muito gostoso, que é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo nos remete à alegria, nos remete a consolo, nos remete a gozo, nos remete a renovação, riso, dom, avivamento, fogo. A gente fala fogo do Espírito, né? Porque é algo que entra na nossa vida e aquece o nosso coração. E é um tema gostoso, né? Muito gostoso. Acharam aí? Todo mundo? Joel, capítulo 2, versículo 28. E, se possível, você lê na tua Bíblia. Se não tiver, lê aqui também. Mas nós vamos ler alguns textos para iniciar. Assim, talvez a gente lendo esse texto não precisava nem pregar. Mas vamos lá. Deixa eu achar aqui. Esqueci o óculos mais uma vez. Quando eu esqueço o óculos, eu sofro. Joel capítulo 2, versículo 28. Todo mundo aí? Aproveitem que nós vamos fazer uma viagem agora no Espírito Santo. E acontecerá. Todos estão aí? Acho que não sei se vai dar certo, mas piora, né? Amém, eu vou quebrando um galho aqui, obrigado, Ju. E acontecerá, amém? Bom, acontecerá. Aconteceu? Aconteceu. Depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Só uma coisa, Joel, Velho Testamento, 400 anos antes de Cristo, tá? 4 séculos antes de Cristo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Show! Joel, capítulo 2. E acontecerá. Aí nós vamos lá para Atos, capítulo 1. Achem com calma, versículo 1 em diante. É muito importante, são poucos, alguns versículos que nós vamos ler, mas é muito importante para nós embasarmos o que eu vou falar nas Escrituras. Amém? Então vou esperar todos aqui, que eu quero que vocês acompanhem versículo por versículo. Vamos lá. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, revelando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então Jesus fez e ensinou. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus apareceu, depois de ressurreto, quanto tempo para os discípulos? 40 dias. E o que que Jesus falou para eles? Coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-se que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, ó, preste atenção nisso, me acompanhe, tá? Detalhes. João, na verdade, batizou com água, tá? Mas vós sereis batizados com Espírito Santo e com não muitos dias depois destes. Então, o que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Não entenderam nada, né? Eles não estavam entendendo, eles não estavam entendendo. Os apóstolos tinham dificuldade de compreensão das escrituras. Ou seja, eles não compreendiam as escrituras. Os judeus compreendiam as escrituras? Também eles não sabiam muitas coisas. Os próprios judeus. Respondeu-lhes: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. 8. Mas recebereis
poder
ao descer sobre o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Depois disso, Jesus foi assunto aos céus. E estando eles com os olhos fitos no céu, todos olhando para o céu, vendo Jesus indo, olha que cenário, que cena. Enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouvistes subir. O que eu estava falando? Que Jesus vai voltar. Agora vamos lá para o versículo 14. Do mesmo Atos, tá? Atos 1:14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte desse ministério. Peraí. Não, é 2:14, desculpe. Não. Desculpe, só um pouquinho. Me ajuda aí, Júnior, aquele que fala, quando ele fala sobre o mesmo texto de Joel. 2:17, obrigado. Então vamos lá para o 2:17. E acontecerá, Pedro falando, tá? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão sonhos vossos velhos. Isso que Pedro fala para aquelas 120 pessoas. O que Pedro falou? Uma profecia de Joel, 400 anos. Cumpriu-se a profecia? Cumpriu-se. Porque de repente veio o Espírito Santo de uma maneira impressionante e desceu sobre a vida daqueles discípulos e mudou a vida deles. Uma coisa que eu digo assim: Jesus foi assunto ao céu, né? Lá em Mateus, capítulo 28, na segunda parte, ele fala assim: e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, Jesus fala que ia estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos e ele vai embora? Já pensou, cara, vou tomar um cafezinho no bar ali e nunca mais volta? Jesus, era necessário que Jesus fosse e viesse quem? O Espírito Santo. Porque Jesus fala assim: não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai que envie o Espírito Santo. Então Jesus está no nosso coração através de quem? Do Espírito Santo. Amém. Vou começar agora do fim para o começo, tá? Vou dar um testemunho pessoal. Um testemunho que eu nunca dei na vida. Vou dar. É um testemunho do meu batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. Eu tive um contato com o Evangelho no segundo semestre de 1979. Talvez muitos de vocês não estivessem nem nascidos. Crie no Senhor Jesus, comecei a segui-lo, fui batizado. Eu estava buscando muito, porque se falava muito em batismo com o Espírito Santo, eu estava buscando muito batismo com o Espírito Santo, mas eu não era batizado com o Espírito Santo. Desculpe. E que eu quero, durante esse... Obrigado. Durante essa ministração, que o Espírito Santo já fosse falando com você, fosse ministrando o seu coração. Que você, através da palavra, você já comece a ser cheio do Espírito Santo. E eu buscava muito o batismo do Espírito Santo e não era batizado. Mas eu ouvi dizer uma coisa, não sei quem que me falou, ou peguei uma conversa entre duas pessoas, que eles falaram assim: olha, nesses encontros que tem, a gente sempre é batizado nesses encontros. Então eu falei, uma hora eu quero um encontro só para ser batizado no Espírito Santo. E aí teve um encontro em Paranaguá. E convidaram os jovens, eu era jovem naquela época, para ir neste encontro em Paranaguá. E eu topei de ir e fomos. A Regina foi também, né, Regina? A gente tinha pouco se conhecia ainda. E fomos lá, e fomos de Kombi. E eu fui dirigindo a Kombi com os jovens. Olha a responsabilidade. Fui dirigindo, chegamos em Paranaguá na sexta-feira. Fomos na praia, olhamos lá, aqueles lugares bonitos lá. E depois, à noite, fomos no culto. No sábado à noite, era uma igreja pequena, cabia mais ou menos 120 pessoas, uma igreja de madeira. Eu lembro que a parte da frente da igreja era de alvenaria, azul, né? E estava muita gente. Assim, não tinha como entrar na igreja, de tanta gente que tinha. E o pastor colocou um microfone lá na frente. Assim, sabe aqueles microfones? Aqueles de metal, aqueles grandão? Né, que fazem até sino com aqueles alto-falantes, né? Aqueles alto-falantes. Porque tinha gente lá fora, assim, bufando de gente lá fora. E ele começou a pregar. E começou a pregar e eu buscando o batismo com o Espírito Santo. E o pastor falou assim: olha, agora nós vamos orar por vocês. Quem quer receber uma oração, entre na fila. Aí eu entrei na fila, a fila estava lá fora daquele templo, né? Eu fui indo na fila. E eu lembro que eu entrei dentro do templo, orando, e no momento em que eu estava orando e pedindo ao Senhor, eu falei: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E naquele momento eu senti, meu coração começou a aquecer. Algo diferente começou a entrar em mim, e eu falando, orando a Deus, mas quando eu comecei a falar a Deus, eu não estava falando mais em português, eu estava falando em línguas. Né? Falei: meu Deus, se eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Parecia que eu estava andando nas nuvens, né? E aquele gente, aquele calor lá dentro daquele templo, né? A hora que eu cheguei lá na frente, um pastor, eu me lembro o nome daquele pastor, era Valdir de Menezes, estava lá, e impôs as mãos, faz tempo, expôs as mãos e profetizou para mim. Sabe o que ele profetizou? Aquilo que você Você buscava, você recebeu. Eu falei, confirmou, que bênção, né? Aí saímos lá fora e eu me ajoelhei e comecei a orar. E comecei a orar, orar, orar e chorar, e orar e chorar. E não sei por quanto tempo é que eu fiquei lá. Eu sei que a hora que eu levantei, não tinha ninguém mais. Não tinha ninguém ali no templo. Eu estava sozinho ali, né? Falei, cadê o pessoal, né? Eu devo ter ficado ali, sei lá, 2 horas, não sei quanto, né, orando. Oi? Você não estava ali, né, Regina? Não, se tivesse, você ia falar, Cláudio, levanta, acaba, né? Aí fui pro dormitório, era um beliche que estava lá, eu fiquei na parte de cima da beliche, do beliche, e quando fui dormir, orando em línguas, não começava, não conseguia falar só em línguas, em línguas, em línguas, né? Eu sei que a minha vida teve uma transformação muito grande a partir daquele evento. Como é importante o batismo no Espírito Santo. A primeira coisa que eu senti é que, como quando eu começava a ler a palavra, parecia que a Bíblia saltava aos meus olhos. Eu começava a compreender aquilo que eu não entendia. Ficou mais fácil de eu entender. Segunda coisa que eu senti muito claramente, que eu tive uma vontade muito grande de testemunhar, de falar de Jesus. Assim, a experiência que eu tinha, quando eu voltava para a minha cidade, eu estudava engenharia aqui em Maringá, morava em Ourinhos, quando eu pegava o ônibus, parava na rodoviária, ficava ali esperando as pessoas passando, e orava por cada pessoa que passava. Senhor, um dia permita que essa pessoa conheça Jesus. Então foi assim, algo que me moveu muito grande em minha vida, foi quando eu recebi essa graça chamada batismo no Espírito Santo. Agora, voltando, vamos para Atos, né? Voltando para Atos, nós lemos aí esse texto de Atos, aquelas 120 pessoas. Então, estamos voltando 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. No começo da igreja primitiva. 120 pessoas, um grupo pequeno, reunido numa residência, talvez. O que aconteceu depois que veio o Espírito Santo sobre aquelas pessoas? Aconteceu algo terrível que mudou a história da humanidade. A gente não faz ideia do que foi a vinda do Espírito Santo na humanidade. Bem, a primeira coisa que a gente percebe é que logo depois que aquelas pessoas recebem o batismo no Espírito Santo, vem o batismo com o Espírito Santo, eles passam a falar em línguas, começa a ver alguma coisa fantástica ali, mas poucos dias depois ele prega e quantas pessoas são batizadas? Desculpe, quantas pessoas se convertem? 3 mil pessoas. Está lá em Atos 2,41, se quiser achar. Atos 2,41. 13 mil pessoas aceitadas e foram batizados. Hoje nós batizamos a Elaine. Você imagina batizar 3 mil pessoas? Que loucura que é isso, gente? Como que explica isso? Não tem. E os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Logo depois, Atos 4,4, mais 5 mil pessoas. 2,4, desculpe, isso, 2,4, Atos 4,4, desculpe, falei 44. E assim, uma coisa impressionante. O que mais aconteceu? Curas. A gente vê Pedro e João subiam o templo na hora nona. E tinha uma pessoa que era colocada todos os dias na porta formosa do templo. Lembram disso? E ele era desde nascença, ele era coxo, ele era aleijado. Aí Pedro vê aquele cara pedindo esmola. O que que Pedro fala? Olha para mim. Ele falou assim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, te dou. Levanta-te e anda. Lembra? O que que ele tem? Ele tinha o Espírito Santo. Levanta-te e anda. E aquele cara que era desde nascença deu um... levantou com um pulo, né, num salto, e começou a pular e correr no templo. Então começaram a acontecer muitas curas. Interessante que as pessoas não acreditavam, né? Que aquele coxo começou a orar. Falou, não pode ser aquele cara. Aquele cara desde nascença aqui. E brigaram com os apóstolos, porque os apóstolos tinham curado aquele cara, né? Como que pode acontecer isso? Não pode, né? Coisa de doido. Isso está em Atos 3, 1 a 9, mas não precisava. E mais um pouco, Atos 5, 15. Pode colocar aí. A própria sombra dos apóstolos. É claro que não era a sombra que curava, né? Era Cristo que curava. Mas os apóstolos estavam ali e as pessoas passavam pela sombra dos apóstolos e eram curadas. Que coisa de doido, hein? Atos 5, 13. O povo começou a admirar aqueles primeiros cristãos. Que eles caíam na graça de todo o povo, em Atos 5, 13. E começaram a ter uma revelação das Escrituras. Lembra quando nós lemos aquele versículo, né? Que eles não compreendiam. De repente, aqueles apóstolos começam a compreender tudo que Jesus estava falando. Agora eu estou entendendo o que Jesus falava. E eles começavam o quê? Eles ainda achavam que tinha que circuncidar. Jesus falou, não é circuncidão, é batismo. Mas Jesus se revela àquelas pessoas. Né? Outra coisa que começa a ter depois de Atos dos Apóstolos, dons espirituais. Nós vamos começar a ter, além de curas, revelações, dom de línguas, interpretações, visões, profecias, passam a ter depois do batismo do Espírito Santo. E outra coisa que passa a ter, eles começam a testemunhar de Cristo. Porque o que é batismo com o Espírito Santo? Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Nós recebemos poder do Espírito Santo para pregar Cristo. E eles começaram a pregar Cristo de uma forma fantástica. Como nós lemos hoje aqui, né? Lá de Roma, como é o Coliseu, não acabou com a igreja. A perseguição não acabou com a igreja. Mata, quanto mais cristãos matavam, mais a igreja crescia. E um crescimento vertiginoso do evangelho. De 5 mil pessoas, de poucos dias foram para 3 mil, depois para 5 mil, depois, sobre dura perseguição do Império Romano, o próprio Império Romano se transforma e passa a ser cristão, o Império Romano, né? Então o Senhor acrescentava muitas pessoas. Era assim um crescimento vertiginoso, sobre duras perseguições. Estão acompanhando?
Sim.
Antes de você dormir, desculpe, mas eu quero que vocês vejam que coisa maravilhosa com o Espírito Santo. Outra coisa maravilhosa que o batismo com o Espírito Santo trouxe em Atos foi uma forte vida de comunidade. Não existia comunidade, não era aquela comunidade, né? E foi tão forte aquilo que até hoje, quando nós lemos, a gente fica chocado. Vamos ler? Lá está em Atos 2,42, nós falamos muito sobre Atos 2,42, essa forte vida comunitária. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos, será que é 4,32? Vê se é o que fala em 4,32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isto é um forte senso de comunidade. Amém? E grandes prodígios. A gente vê os apóstolos foram presos, vem um anjo, chacode a cadeia, rompe as cadeias, rompe as algemas, e eles saem da prisão. Então, muitos milagres, grandes prodígios foram acontecendo em Atos. E o impacto do Espírito Santo foi tão grande, né? Que depois de 300 anos de perseguição, a gente vê que o próprio Império Romano se torna cristão. E todo o mundo conhecido na época, se rendeu a Cristo. O evangelho foi na China, na Índia, Ásia Menor, foi muito forte, ela tomou toda a conta de tão forte que foi o impacto do Espírito Santo no mundo que existia, né? O mundo nunca mais foi o mesmo depois da experiência de Atos. Nunca mais foi o mesmo. A gente não imagina o que foi o Espírito Santo. Até hoje nós estamos ainda, vamos dizer assim, estamos ainda recebendo as ondas, aquela vibração que vem do Espírito Santo. Mas o que aconteceu? O tempo foi passando e o Evangelho foi perdendo força. Quando a gente vê, olha a igreja no ano 100 depois de Cristo, já era uma igreja completamente diferente. Aquela igreja que fala, aquela igreja forte, vigorosa, ainda era vigorosa, mas já não tinha o mesmo vigor. Estão compreendendo comigo? Estão acompanhando? Não durmam ainda, tá? Aí lá no ano 100, aproximadamente, quando a gente lê Apocalipse, a gente vê lá, tenho contra ti que deixaste as primeiras obras. Arrependa-te e volta, primeiro amor, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, porque a igreja já não era a mesma. Foi perdendo força, entrando doutrinas humanas, entrando heresias, e a igreja foi perdendo força. E aí nós vamos lá, eu vou resumir, porque senão não dá tempo, nós vamos lá para o século XIX. De Atos até o século XIX, houve momentos de tímidos de volta ao Espírito Santo, de volta a Atos. Mas nunca a igreja voltou a ser como era em Atos, nunca mais. Vinham ondas de renovação, ondas de frieza na igreja, ondas de renovação, pequenas ondas de frieza. É como você pega assim, uma pedra, joga naquele lago bem silencioso, né? Pim, vem aquelas ondas, né? A primeira onda é a mais forte, depois vem aquelas ondinhas, até que para. E a igreja, no século XIX, ela estava... Como que a igreja estava no século XIX? Vamos ver como que a igreja estava no século XIX? Final do século XIX, a igreja estava fortemente ritualística, fria, profissionalizada, litúrgica. Era assim, você sentava, pá, vamos ler, litúrgica. Rica, acomodada, sem noção de comunidade, não aquela comunidade que existia antes, sem dons espirituais. Nem se pensava em falar em batismo no Espírito Santo, dom de língua, nem se pensava em falar em curas. Algo que acontecia esporadicamente. E eles falavam assim, aquela igreja do final do século. Essas coisas aconteciam lá em Atos, mas hoje não acontece mais. Expulsar demônios, nem se falava mais. Nem se acreditava mais. Só para você ter uma ideia, que colocando o olho no catolicismo romano, o padre rezava a missa em latim, de costas virado para o público. As músicas eram cantadas só pelos cantores e pelo coral. As pessoas não podiam cantar. Então era algo muito diferente. E voltando para o mundo evangélico, né, como é que eram as músicas? As músicas eram muito assim, hino do cantor cristão, embora belíssimas músicas, né? Mas eram aquelas músicas bem... Não era essa coisa que nós fizemos hoje aqui, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, só para vocês terem uma ideia. Na minha época, bateria era coisa do diabo. Guitarra era coisa de Satanás. Nem pensar em ter guitarra, né? Era órgão. A órgão é uma coisa de Deus. Então vocês veem a transformação, que eu estou só citando a questão da música, né? Muito bem, até aí tudo bem? Estão acompanhando? Nós estamos falando sobre o impacto do Espírito Santo na vida do discípulo. Aí nós vamos lá para o século XIX, final do século XIX. Vamos para os Estados Unidos agora, saímos né, de Jerusalém, onde nós estávamos, vamos para os Estados Unidos. Eu vou contar uma coisa muito legal para vocês. Um grupo de pessoas, liderados por um pastor chamado, sobrenome Parham, na cidade de Topeka, no Arkansas, olha lá nos caipiras lá de Arkansas, Eles liam esses textos de Atos e não compreendiam. Esse negócio de batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, eles não compreendiam. Então o que, que esse Parham fez? Charles Parham. Ele alugou uma casa enorme de 2 andares, de madeira, é claro, naquela época de madeira, final do século XIX. Reuniu essas 20 ou 30 pessoas e falou assim: nós vamos ficar aqui, vamos fazer turnos de jejum e oração, 24 horas por dia, e nós só vamos sair daqui até que Deus nos revele essas questões de Atos que nós não entendemos. Porque durante quase 2000 anos, tudo isso de Atos foi esquecido. Tudo isso que nós lemos aqui de Atos, parecia que era uma coisa que aconteceu só no ano passado. E assim aconteceu, eles ficaram lá em turnos de 24 horas, aquelas pessoas orando lá em Topeka, no Arkansas, orando. E de repente, no dia 31 de dezembro de 1900, passagem de ano, já era século 20, uma irmã chamada, como é que é o nome dela? Agnes Osman, orando, ela é batizada com o Espírito Santo e começa a falar em línguas. 3 dias depois, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas. E foi um impacto na vida daquelas pessoas. Aí começa uma nova onda no começo do século. Esse Parham, aí ele começa a passar o tempo, ele monta um seminário teológico, aí nós vamos lá para Los Angeles. E lá em Los Angeles, esse Parham, ele era professor de uma escola bíblica, e ele falava muito sobre a experiência do batismo com o Espírito Santo. E tinha uma pessoa que queria fazer um seminário também. Como é que era o nome daquela pessoa? William Seymour, um negro, cego de um olho e muito pobre, e queria fazer um seminário. Aí levaram para a escola bíblica: olha, esse aqui é negro, quer fazer um estudo bíblico. Eles falaram assim: ó, nós vamos permitir que você faça esse seminário, mas você tem que ficar do lado de fora da aula, tá? Você não pode entrar, porque você é negro, estão entendendo? Porque naquela época o racismo americano era muito forte, segregação racial americana. E aquele negro, pastor, cego de uma vista, ele começa a assistir as aulas do lado de fora. E quem um dos professores era Parham, aquele que teve a experiência do batismo com o Espírito Santo alguns anos lá atrás. E aquele homem, aquele negro, sente um desejo muito grande de passar pela experiência do batismo com o Espírito Santo. Aí passa o tempo, nós estamos aí em 1901, vai lá, nós vamos lá para o ano 1906, 5 anos depois. O que acontece? Em Los Angeles, Estados Unidos, numa rua chamada Bonnie Bray, número 214, calma, não vamos chegar lá. Bonnie Bray, uma casa, eu ia trazer a foto para vocês verem a foto dessa casa, né? Esse William Seymour, ele começa um trabalho naquela casa e começa a pregar, e pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. E sabe o que acontece? Pá, as pessoas começam a ser cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo. Começa a vir, e as pessoas começam a ser curadas, e começa a vir mais gente para ver o que estava acontecendo. Mas Seymour ainda não era batizado com o Espírito Santo. Mas quando ele pregava e orava com as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E eram curadas, e recebiam dons espirituais. E foi tanta gente que veio, que aquela casa chegou a cair um pedaço dela, de tanta gente que tinha naquela casa de madeira, né? Que era cedida. Aí eles falaram assim: então vamos alugar um local aqui perto. Aí era num lugar chamado Rua Azusa. Rua Azusa, número 312, em Los Angeles. Nós passamos lá nesse local. O que, que era Rua Azusa? Era um estábulo, antes era uma igreja metodista, foi desativada e virou um estábulo aqui. Esse lugar aqui. De madeira, dois galpões. E esse é o William Seymour. Obrigado. Glória a Deus. E eles foram nesse local, e ali era chão batido, e eles começaram a limpar, porque era um estábulo de animais, era um estábulo. Obrigado. E os bancos, eles colocavam uma tábua, dois barris de madeira, o púlpito, eles colocaram duas caixas, e ali começaram a pregar o evangelho. Começaram a pregar o evangelho ali na rua Azusa, e aconteceu novamente, Atos voltou a acontecer. E foi tão forte o Espírito Santo que o mundo foi transformado a partir da Rua Azusa. Alguém já ouviu falar na Rua Azusa? No que aconteceu na Rua Azusa? Nós fomos num teatro, né, em São Paulo. Foi tão lindo. O teatro, ele ficou anos, né, em cartaz em São Paulo. O nome do teatro era Rua Azusa. Durante todos os anos que ele ficou em cartaz, não tinha lugar para você comprar ingresso, não conseguia. E você, e aquele que vocês foram também era lotado. Gente, quando passou aquele teatro sobre a rua, a história da Rua Azusa, é cada momento daquele teatro eu chorava, né, porque a gente revivia tudo que aconteceu na Rua Azusa. Muito bem. E começa a acontecer curas, e vim gente, as pessoas vinham, eram batizadas com o Espírito Santo, prestem atenção, recebiam dons espirituais, a imprensa começou a ver o que está acontecendo de tanta gente que ia lá. E foi um boom, New York Times, porque faziam montanhas de cadeira de rodas, montanhas de amuletas, né? E depois colocavam fogo naquilo. O que aconteceu na Rua Azusa? Foi tão forte o impacto da Rua Azusa, gente. O Espírito Santo desceu de uma forma tão forte que conta a história que as pessoas chegavam nos navios em Los Angeles e se ajoelhavam e confessavam pecados. Sem nunca ter ouvido falar de Jesus. E queriam saber o que era aquilo. Foi tão forte que as pessoas passavam perto da Rua Azusa e já recebiam, já eram curados de tão forte que foi. E aí, no mundo inteiro, começaram a vir pessoas para ver o que está acontecendo aí. E vieram missionários de todas as partes do mundo. E isso saía na imprensa. E as pessoas chegavam na Rua Azusa. A história fala que enquanto Seymour, aquele negro, ficava com a cabeça dentro do caixote, orando, as coisas aconteciam. E ele disse que esse William Seymour, ele orava 7 horas por dia. Não é à toa, né? 7 horas por dia, esse negro americano. Em plena segregação racial norte-americana, aconteceu uma coisa fantástica, que foi um escândalo para os jornais americanos. Você via brancos e negros se abraçando e chorando juntos. Você via chineses junto com negros orando juntos. Hispanos, latinos, todos ali, as pessoas, o que está acontecendo? Como pode? Né? Então, quebrou as cadeias de raciais. Né? As mulheres pregar, uma coisa importante, de repente a gente vê ali as mulheres indo lá na frente e pregando. E as pessoas vinham de um mundo inteiro, vinham lá, ficavam alguns dias na Rua Azusa, naquele movimento, recebiam o batismo com o Espírito Santo, voltavam para os seus países, e lá começavam a pregar o evangelho, e o mesmo espírito que estava lá na Rua Azusa ia para os seus países. E assim foi Canadá, toda a Europa, Inglaterra, e muitos países que eu não vou citar aqui. Argentina, País de Gales, grande avivamento de País de Gales. E começaram a surgir grandes movimentos evangelísticos. Dali surgiram grandes pessoas, grandes evangelistas, grandes trabalhos que começaram a ser em todo mundo. E dali vem a Assembleia de Deus, vem o Evangelho da Quadrangular e muitos, muitos, muitos. Tudo veio daquele. E acontecia o quê? Muita expulsão de demônios, quebra das diferenças sociais, volta da igreja como vida comunitária. E a gente começa a ver, começa a surgir novamente as comunidades. O louvor, que era aquele louvor, pá, 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 começa aquele louvor avivado. Começa a vir aqui. E uma coisa muito interessante, que eu não me lembro, se você me ajudar a me lembrar, Ergo, sabe que começou a acontecer nos prostíbulos de Los Angeles? Que tinha muito prostíbulo em Los Angeles. Começou a esvaziarem os prostíbulos. Sabe por quê? Porque as pessoas lá da Rua Azusa entravam dentro dos prostíbulos para evangelizarem. E tem uma história famosa que nós vimos nesse teatro, que eu não lembro, tinha a maior prostituta de Los Angeles, a prostituta mais famosa de Los Angeles, se não me engano era negra, né? Era, não sei se é a Pérola da Noite Negra, não sei falar o nome, eu não me lembro como é que era lá. E entraram e pregaram o evangelho dentro do prostíbulo, essa famosa, que parece que uma noite com ela era uma verdadeira fortuna. E ela recebe a Jesus, e ela quer sair dali, mas a dona não deixa ela sair. Mas algum tempo mais tarde ela foge e vai para lá e se torna uma das grandes missionárias que pregou o evangelho para muitas pessoas. Então a gente começa a ver Atos voltando novamente. E hoje nós ainda estamos vivendo Atos, tudo aquilo que veio da Rua Azusa. Segundo o que eu li, Seymour deixou 20 milhões de seguidores nos Estados Unidos e 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. 500 milhões de pessoas ao redor do mundo vieram da Rua Azusa. A igreja nunca mais foi a mesma. Aquela igreja que era fria, que era ritualística, passa a ser uma igreja avivada. E nós estamos recebendo até hoje. Né? O que eu estou falando tudo isso? Porque eu tenho percebido que no encontro que nós tivemos em Sorocaba, o Jamê falou muito sobre nós não perdermos o passo da vida no Espírito Santo. E quando ele esteve aqui também, ele falou muito para a gente voltar à prática do Espírito Santo. Porque nós temos uma teologia renovada. Nós somos pentecostais. Mas talvez se uma pessoa entra aqui, ela não vai ver muita coisa acontecendo, não. Mas nós temos uma teologia pentecostal. Mas nós temos uma prática tradicional. Nós temos que voltar a uma prática avivada. Nós não podemos sair disso. Nós não podemos sair disso. Amém? Glória a Deus. Então eu estou falando, se você já é batizado no Espírito Santo, eu vou falar uma coisa, exerça o dom que Deus te deu, senão ele vai enferrujar. E a experiência que eu tive lá em Sorocaba, quando o Jamê começou a falar, e eu me incomodei, eu falei, Jamê, eu não concordo com isso. Ele começou a falar assim, sai do teu lugar, vai agora e profetiza para o teu irmão. Mas eu falei, como que eu vou profetizar? Eu tenho dom de profecia. Mas fazia tempo que eu não profetizava. Falei, o Jamê falando, sai do teu banco, vai lá e profetiza com o irmão. Falei, eu não quero profetizar, agora eu não estou sentindo de profetizar, olha só. Mas eu fiz assim, já que o Jamê falou e ele é minha autoridade, eu vou obedecer. Aí fui lá, pum, quando eu comecei a orar, veio uma graça, eu comecei a profetizar para uma família. E eu comecei a profetizar, aquele povo começou a orar, chorar, né? Então eu vi assim, que eu precisava exercitar o dom. Exercite o dom que há em você. Você tem um dom de línguas? Irmãos, posso falar uma coisa para você? Não para de orar. Ore o máximo que você puder em dom de línguas. Se você não tem ainda os dons, busque, o Senhor vai te dar. Deus, Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Ele quer fazer isso. Não é que você está buscando, é que Deus quer. E nós vamos encerrar com um texto de Mateus 7:7. Agora não precisa ler, que nós vamos ler. E esse texto é muito mal interpretado. Eu vou falar para vocês a interpretação correta desse texto. Diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Muita gente fala assim, pede um carro, pede uma casa, pede. Não está errado, porque Deus gosta de dar. Mas esse texto não está falando de coisas. Preste atenção. Esse texto está falando do Espírito Santo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Continua, por favor. Pois todo aquele que pede, todo aquele que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-vos-á. Continuando. Qual dentre vós é o pai que um filho te pedindo um pão, você vai dar uma pedra? Ou qual de vocês lhe pedir um peixe e lhe dará uma cobra? E a Bíblia continua, se vós que sois maus, está falando de nós que somos maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus não dará boas coisas ao que lhe pedir. Tem uma outra tradução assim, que diz assim, não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A tradução correta aqui é o Espírito Santo. Começamos com um testemunho meu, pessoal. É prático. Acontece. A promessa de Joel. O acontecimento de Joel em Atos. Pois nós vemos novamente Deus restaurando a sua igreja, restaurando os dons, o batismo com o Espírito Santo, lá no século XX, começo do século XX. E hoje eu quero falar de você. Pedi e dar-se-vos-á.